Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 26 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, é isso mesmo. E aqui você sabe que você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla. Vamos nessa deixar os ouvintes bem informados.
Boa tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora tem muitas informações, não é, Kátia?
Muitas informações, vamos ter entrevista. Daqui a pouquinho vamos falar da segunda edição, né, da corrida Um Grito Contra o Feminicídio, que já vai ocorrer no próximo domingo, isso mesmo. E a gente precisa falar, né, gente, sobre essa triste realidade que é o feminicídio, né? E vamos falar dessa iniciativa, dessa corrida, já já com ela, Poli Vicente. Olha, 12 horas e 14 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio Dia já está no ar. É um oferecimento, Mix Matheus e Liels, juntos somos um só coração, Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto, Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Liels, conheça o Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, Centro. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução. Inscrições abertas. E Sono e Lar Móveis, móveis, camas e colchões de qualidade no Malhado, em Ilhéus. WhatsApp 73-3231-8912. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: mesmo com queda no preço do cacau, ovos de Páscoa sobem 26%. É uma coisa que é difícil entender, né? Que engraçado, é que o preço do cacau tá lá embaixo, né, indústria, depois que vocês vêm importando aí cacau, amêndoas de fora, que nem tem a qualidade das daqui, mas continuam aumentando os preços, né, dos ovos de Páscoa. Então, assim, absurdos, sinceramente, não tenho coragem de comprar certos ovos de Páscoa por alguns preços que estão por aí, viu?
Jornal Dia Teresina, transposição do São Francisco pode beneficiar 80 cidades e 1 milhão de piauienses.
Jornal do Comércio Recife, Câmara mira o livre comércio e aprova acordo Mercosul-União Europeia.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará registra 8 mortes por meningite.
Preocupante isso, hein?
Muito.
Jornal Tribuna do Norte, Natal, tarifa sobre importados dá fôlego à indústria, mas pode encarecer produção, avalia Fierne.
Gazeta de Alagoas, Maceió, caso Marielle. Primeira turma do STF impõe aos irmãos Brazão 76 anos de prisão.
Que paguem na justiça aí por esse crime. Jornal Dia Rio de Janeiro, inadimplência. Renegociação de dívidas com até 99% de descontos.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Distritais ampliam debate de socorro ao BRB.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Serviço público. STF e Congresso articulam regra de transição para limitar os penduricalhos.
Folha de São Paulo. STF condena irmãos Brazão como mandante do assassinato de Marielle.
Jornal Estado de São Paulo, caso Master. CPI quebra sigilo de empresa de Toffoli e chama ministro a depor.
Diário de São Paulo. Flávio Bolsonaro confirma Derrite como pré-candidato ao Senado por São Paulo.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, tá? É, e também participa enviando a sua mensagem para o 98829-1029, tá bom? Mensagem escrita. É, enfim, é só você enviar sua mensagem aí, nós divulgaremos. Bem, nós vamos iniciar aqui o noticiário regional, sempre com Ilhéus em destaque, a gente sempre começa, e a gente tem um comunicado para divulgar aqui para vocês, um comunicado importante, que é sobre distribuição de fraldas descartáveis. É que a partir de 2 de março, né, a partir de segunda-feira, o cadastro e a retirada, né, de fraldas descartáveis passam a ser realizados no posto Erval Soledade, no bairro do Pontal. É o que informa a Prefeitura de Ilhéus por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Então, os horários aí, tá? Presta atenção. Distribuição de fraldas descartáveis. Daqui a pouco também vamos divulgar aqui os como é que tem que fazer o cadastro, como é que vai funcionar a partir de agora. Então, presta atenção. A distribuição de fraldas descartáveis retoma aí a partir de segunda-feira, dia 2 de março, lá no posto Erval Soledade, no bairro do Pontal. Mas para isso precisa fazer cadastro. O cadastro vai ser de 8 da manhã às 2 da tarde, lá no posto Erval Soledade. E a distribuição começa sempre às 7 da manhã até às 5 da tarde. Presta atenção. O cadastro para poder retirar a fralda descartável no posto Erval Soledade, no Pontal, começa às 8 da manhã e segue até às 2 da tarde. Já a retirada da fralda começa às 7 da manhã e até às 5 da tarde, tá? É, para realizar o cadastro, precisa apresentar receita em relatório médico com CID do médico do SUS ou conveniado, RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência em Ilhéus e folha resumo do CAD único. O fornecimento é de 88 fraldas por mês, conforme critérios da portaria número 56/2026, com atualização obrigatória do cadastro a cada 6 meses. Para mais informações, pode ir direto na unidade de saúde do Erval Soledade, no bairro do Pontal. Então, a Prefeitura de Ilhéus, aí, por meio da Secretaria de Saúde, através da coordenação da farmácia pública, está informando isso, que a partir da próxima segunda-feira, dia 2, o cadastro e a distribuição de fraldas descartáveis passarão a ser realizados no posto Erval Soledade, no bairro do Pontal. O município publicou uma portaria com o objetivo de organizar e garantir maior transparência na distribuição das fraldas geriátricas. A medida estabelece critérios claros para que o benefício seja destinado a pessoas que realmente se enquadram nas condições previstas, né? Porque a gente sabe, né? Quem pode muito bem comprar, pagar, não vive de benefício, muito menos está inscrito no Cade Único e pegar fraldas. Pacotes, mais pacotes, chega nos seus carrões para pegar pacotes, mais pacotes. Espera aí, né, gente? Está tirando o direito de quem realmente necessita. Parabéns aí pela Prefeitura por essa iniciativa dessa portaria. Então, fralda de todos os tamanhos, né? É só ir lá se cadastrar na unidade de saúde, né? Famoso posto de saúde do Erval Soledade, no bairro do Pontal, tá? É sempre de 8 da manhã às 2, você vai fazer esse cadastro de segunda a sexta. E depois que já fez o cadastro, sempre de 7 às 17 horas você tem direito de ir lá fazer a retirada da fralda. Por mês, 88 fraldas. 12 horas e 20 minutos. Mudando de assunto, olha, ontem a gente falou, essa semana a gente falou de um acidente ali na Praça dos Milionários, agora tem aqui um acidente na BR-415, entre Ilhéus e Itabuna, ali próximo a Ceplac. Motoristas ficam feridos após colisão entre dois veículos na rodovia Ilhéus e Itabuna. Uma caminhonete e um carro de passeio colidiram hoje na BR-415, em frente a Ceplac, na rodovia Ilhéus e Itabuna. E feridos, os motoristas dos dois automóveis foram atendidos pelo SAMU. Segundo a apuração do blog Pimenta, nossa fonte, a batida ocorreu por volta das 8 horas da manhã, quando o motorista do Volkswagen Polo, que vinha de Itabuna e fazia o contorno para acessar a Ceplac, e a caminhonete GM Montana seguia sentido Itabuna, né, Carla?
Exatamente. Após o acidente, o Polo ficou no meio da pista e a caminhonete foi parar em cima do letreiro da Ceplac. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e removeu os veículos. A sede regional da CEPLAC também abriga o campus Jorge Amado da Universidade Federal do Sul da Bahia, que é a UFSB. É grande o número de veículos que chegam e saem do local diariamente. Aquele trecho tem radar de limite de velocidade de 40 km por hora, mas o equipamento está quebrado.
Que coisa, né? Independente da quilometragem, gente, cuidado, né? Com velocidade, toda atenção é importante, porque entra, quem sai dessa placa, enfim. Olha, 12 horas e 22 minutos. Vamos iniciar a nossa entrevista do dia com a Poli Vicente. Vamos falar da corrida Um Grito Contra o Feminicídio, que já vai ocorrer no próximo domingo agora. Isso mesmo, dia 1º. 1º de março. Todo dia eu me pergunto que dia que termina o mês de fevereiro. Fico aqui na dúvida da data. Ai, minha gente. Olha, e essa é a segunda edição. A Poli esteve aqui o ano passado falando da primeira edição e, claro, convidamos a Poli a retornar aqui para falar dessa segunda edição. Boa tarde, Poli. Seja bem-vinda novamente ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Carla. Boa tarde, Kátia. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente, né? E vamos novamente falar desse assunto.
Pois
vamos
é.
Novamente às ruas correr, né, Kátia? Por esse tema tão, tão pesado que a gente não deveria. Mas...
Exato, né? Mas é isso que, que a gente quer que você explique para nós. O nome da corrida é Um Grito Contra o Feminicídio. Essa é a segunda edição. Explica para a gente um pouquinho sobre essa iniciativa, como é que surgiu a ideia de fazer uma corrida com este tema. Você já participa de muitas corridas, já organiza vários tipos de corrida, mas a iniciativa de organizar uma corrida com esse tema...
Então, Kátia, a iniciativa de realizar a corrida com esse nome foi uma corrida que veio para mim em sonho, né? Todo o projeto da corrida, inclusive o nome da corrida. Quando eu acordei, eu falei, eu vou fazer, e vou fazer exatamente com o nome. A ideia de fazer o nome da corrida Um Grito Contra o Feminicídio é a gente estar dizendo realmente a causa pela qual a gente está indo às ruas correr no domingo. Uhum. Né? Quem está indo correr no domingo, está indo correr contra esses crimes que vêm acontecendo diariamente em todo o Brasil, em todo o mundo. Uhum. Então, por que a gente colocar outro nome, né? Vamos deixar logo explícito o porquê a gente está ali, né? Ano passado, a gente veio com uma cor da camisa que foi uma cor de peso, que era o preto. Uhum. Esse ano, a gente volta novamente com uma cor que é para deixar claro, né? Que é o vermelho. Né? A gente está indo às ruas para chamar realmente a atenção. Todos os atletas inscritos estão indo correr por isso, né? E a gente está indo dizer, chega, uhum. basta de tanta violência. Uhum. Né? Então, é algo para passar o recado de forma mais clara.
Né? E a gente sabe, né, que, infelizmente, o feminicídio existe, cada vez está pior, mais alarmante. E em Ilhéus nós tivemos vários casos. Né? Por exemplo, até mandar um abraço aqui para a Mari, está nos ouvindo agora, ela é prima de Aline, que é uma vítima de feminicídio. E a Maria está falando aqui que ela estará lá, em nome de Aline, ela vai correr também, vai participar da corrida. Um abraço para a Mari e para todos os familiares de vítimas de feminicídio. Então, infelizmente, né, Poli, Ilhéus está na estatística, né, da Bahia, estatística nacional, com casos de feminicídio.
E casos brutais, né, Kátia? Infelizmente. Hoje, o Instagram da corrida, a gente foi marcado, né? Eu tô sempre aberta, né? Uhum. Tá postando. A gente é um espaço aberto para familiares, infelizmente, que passou por isso. Então, a gente foi marcado no caso da Cibele, né? Que o rapaz invadiu, matou e depois tentou se matar, mas estava com simulacro, foi preso. Uhum. Que pague pelo que fez, né?
O caso da Cibele foi onde?
Tô olhando.
Não me recordo desse caso.
Monteiro Alves.
Inclusive, eu vi também na rede social essa semana um caso.
São Bernardo do Campo.
São Paulo, né? Outro caso que me chamou a atenção também, que eu vi essa semana na rede social, em outro estado. O caso de uma mulher chamada Fernanda. O cara botou um outdoor na cidade. Por favor, Fernanda, volta pra mim, volta pra nossa família. E aí a Fernanda voltou. E ele simplesmente cometeu o feminicídio.
12 dias depois, a Fernanda foi morta.
Exatamente. Então, essa é uma triste realidade, né? E uma corrida como essa quer chamar atenção para isso. Para dizer não. Sermos sempre unidos contra, né?
Contra a violência, contra esses casos que vêm acontecendo. E é sempre assim, né, Kátia? Nunca começa com o ato em si.
Sim.
Nunca é com o assassinato, né? Uhum. É sempre com uma primeira palavra. né, um primeiro tapa. Então, tem vários sinais antes disso, né? Então, um outdoor, volta, não volte.
Nunca confie, né? Porque se existe casos, né? Já existe esse caso de agressão, seja física, psicológica, por exemplo. Nunca confie, né? Então, infelizmente, está aí esse triste exemplo, com o caso da Fernanda. Inclusive, também aqui o bombeiro Manfredo, né, mandando aqui para a gente a mensagem. É, excelente ideia dessa corrida de rua, passar a mensagem da violência contra a mulher. Que bacana, né? Obrigada, meu Manfredo, um abraço. Eu só esqueci a patente aqui de Manfredo, me perdoe. Mas ele é bombeiro militar, né? Que está aqui da Bahia e está atualmente em Ilhéus, atuando em Ilhéus. Ele que atuou muito tempo em Itabuna, agora em Ilhéus. É o Tenente Coronel Manfredo. Muito obrigada, viu, pela participação. Pois é, Polly. E essa iniciativa, como você já explicou, né, foi realizada ano passado, a primeira edição, e agora, segunda edição. Como é que está o apoio a essa corrida? A Secretaria de Políticas Públicas, por exemplo, para mulheres em Ilhéus, está apoiando?
Estão apoiando juntamente com a Prefeitura, né? Elas vão estar apoiando juntamente com a Prefeitura. A gente tem aí as Secretarias de Esporte, temos a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres e a Sutran dando total apoio para a gente no domingo, certo? Então, a Prefeitura vem dando o apoio que a gente precisa. E as empresas que entraram esse ano me surpreendeu. E até ontem, até hoje pela manhã, a gente ainda tem empresas querendo ser parceiras. Hoje a Bivolt se tornou parceira do evento. A Novo Toque, né, que é de esmaltes aí, se tornou parceira do evento também. Então, eles estão vindo, né, para se mostrar presente e dar esse apoio aí a essa causa, né? Então, está surgindo, as empresas estão se mostrando interessadas em estar presente e mostrar que também é contra isso. Então, é muito importante, né?
E as inscrições foram completadas rápido?
As inscrições ainda estão abertas, né? A gente está finalizando aí as últimas inscrições. Ainda tem inscrição. Quem quiser se inscrever, corre lá na Race, está aberta. O Instagram da corrida é um grito contra o, certo? É, também tem informações da corrida lá no Instagram. Tem no Instagram da bora.e.cia e o WhatsApp. 739-9112-0059.
Então, quem fizer ainda hoje aí essa inscrição, vai pegar o kit quando?
Os kits serão entregues na sexta-feira e no sábado na Maramata, certo? Estaremos esperando lá para entregar esses kits da corrida. E no sábado, lá na Maramata também, nós teremos uma roda de conversa, onde a gente vai estar falando das violências, né? Todos os tipos de violência. Porque ela não é só a física, né? Então, a gente vai estar falando sobre todos os tipos de violência. Teremos também presença de advogadas lá falando sobre o que fazer, né? Como recorrer para poder, né? Como denunciar, tudo certinho, né? Dando os conselhos necessários.
Devidas orientações, né? Que bacana. Ó, vamos fazer o seguinte, pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo e na volta a gente continua esse bate-papo aqui com a Polly Vicente. A gente vai continuar falando da corrida que será no próximo domingo agora, dia 1º de março, que é a corrida Um Grito Contra o Feminicídio, e trazer mais informações para vocês, tá? Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Mateus e Leos, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá, Unex e
Sonolar
Móveis e Colchões no Malhado.
Isso, cama e colchões.
Sumiu aqui da minha frente, aí eu me perdi no nome, viu, gente? Pronto. Tô sendo sincera. Bem, 12 horas e 39 minutos, como eu disse agora há pouco. E para você que ligou o rádio agora, nós estamos entrevistando hoje a Polly Vicente. Ela que organiza corridas, né, aqui em Ilhéus. E é a organizadora, idealizadora principal aí da corrida Um Grito Contra o Feminicídio. Este ano é a segunda edição. O ano passado, né, foi realizada essa corrida, um sucesso, muita gente participando, homens, mulheres, diferentes faixas etárias de idade. E esse ano vai ser diferente. A Polly já explicou como surgiu a ideia de fazer essa corrida, como foi o ano passado, como as pessoas estão aí aderindo, apoiando, né? Bom saber que tem o apoio da Prefeitura Municipal de Ilhéus, né, tanto a Secretaria de Esporte e de Políticas Públicas para as Mulheres, Secretaria de Saúde, que bom, é muito bom ver isso. E eu achei interessante, Poli, quando você disse que também lá no local, onde vai ser, que eu quero até que você explique para a gente qual vai ser esse trajeto, o local exato aí da corrida, mas antes de você explicar, eu queria que você falasse novamente, né, que eu achei interessante, essa participação de advogadas que vão estar lá passando orientações para todos, não só para as mulheres, para todos, da importância, né, da denúncia, o que é um feminicídio, né, que é crime, não é isso?
Isso aí. Nós vamos ter uma advogada que está vindo de Itaúna, certo? Ela vai estar presente na roda de conversa. E aqui em Ilhéus nós tivemos o apoio da OAB, né, com a divulgação do evento. Doutora Liane, né, ela teve me dando apoio aí nas divulgações. E também vão estar presentes correndo advogados com a gente, né?
Que bacana, viu? E fala pra gente qual vai ser o percurso aí da corrida esse ano. Muda alguma coisa do ano passado?
Mudou um pouco do ano passado, Kátia. Esse ano a largada continua sendo na 2 de julho, onde foi a primeira edição. Nós vamos largar na 2 de julho, vai ter a Ponte Nova, né? A famosa ponte aí pros atletas.
A famosa Ponte Nova.
A temida ponte pros atletas.
Tem que ter, né?
Tem que ter uma ladeirinha no percurso. Quase não sente a ponte.
Eu não sinto, porque eu só fico de cá assistindo.
É brincadeira. Ela continua me enrolando e ainda fala um negócio desse.
Mas
quem
eu dou
aguenta?
Apoio, dou devido apoio, não dou devido apoio?
Dá todo apoio.
Então pronto, eu tô fazendo minha parte,
tá,
né?
Tá sim. Vou colocar lá pra correr na concentração domingo.
Tá bom,
seja
vou
por
aquecer
isso.
Então. Então, aí tem a ponte.
Tem a
nova
ponte, nós voltamos ali até a próxima rotatória do Monumento Ilhéus, certo? E voltamos novamente pra 2 de julho.
Sim, sim. Então dá quantos quilômetros aí?
Vamos ter 5 e vamos ter 10. Quem vai fazer 10, duas voltas nesse percurso, certo? O percurso vai estar todo demarcado. Então, a gente já avisa aí a população, né? Domingo pela manhã, a gente vai dar uma paradinha no trânsito ali da Ponte Nova, em mediações da Ponte Nova, 2 de julho. Mas, logo, logo também aí, finalizando, a gente já reabre tudo e volta tudo ao normal.
E eu acho tão rápido que eu até disse a Poli, eu achava que seria mais demorado o evento. Porque começa cerca de 6 da manhã, né? 6:30 largada?
6:30 largada.
É, aí o pessoal corre e vai... Não, porque tem gente que Deus me livre, fazem poucos minutos. Aí chega e não sei o quê, daqui a pouco vão chegando todo mundo e recebendo medalha. 9 horas, não, acabou tudo.
Acabou.
Não, tinha que ser uma manhã toda de evento, gente.
É o meio-dia.
Né? Mas tudo bem, libera lá quando tem que liberar
o trânsito.
Mas
e continuamos por cá.
É, vamos fazer um negócio maior aí, Secretaria de Políticas Públicas. Vamos ajudar.
Uma mobilização maior.
Uma mobilização maior ali durante toda a manhã.
Para essa causa, né?
É, eu sou super a favor, continuo na base do apoio.
Então, bora.
Porque é muito bacana, é muito legal, é bom ver o pessoal lá correndo com toda aquela empolgação. E é legal ver não só as mulheres nesse tipo de corrida, mas os homens também.
Envolvidos
isso
também,
né? Isso. E homens de diferentes faixas etárias de idade lá participando. É muito bacana mesmo.
Teremos
parabéns.
Desde os 13 até os 70.
Olha, só isso. Desde os 13 aos 70 anos de idade correndo. Tá vendo que legal? Então você que ainda tá pensando, dá tempo. Dá tempo
fazer sua inscrição. Corre lá na Races, você vai encontrar a corrida lá. Como já é dia 1º, vai estar logo em cima, não tem erro. E também, se não conseguir entrar na Races aí, como se escreve, né, Carla? R-A-C-E-S, certo?
Isso.
Se não encontrar a Races, corre no Instagram, Um Grito Contra O, que lá tem o link. Direto para a plataforma.
Isso.
Vamos fazer a inscrição, vamos apoiar essa causa. E uma coisa que eu venho tentando fazer, Kátia, desde o ano passado. Ano passado a gente não conseguiu levar à frente porque foram poucos apoios, mas esse ano já temos mais empresas apoiando. E a gente convida também as empresas que quiserem fazer parte do projeto. É pós-corrida a gente realizar oficinas para mulheres que sofreram a violência, né? E hoje elas não têm uma estabilidade financeira, né? Então, a intenção é a gente começar com oficinas para que elas aprendam algum tipo de artesanato, que artesanato dá dinheiro, né? Dá uma renda ali. Então, é ajudar realmente quem passou por isso. Então, quem quiser apoiar também, a gente está aí para...
Ah, que bacana.
Tá certo? Para estar dando início a esses projetos.
É bom a gente ver isso, né? Essa iniciativa, para vocês verem, né, gente? Uma coisa puxa a outra, tá vendo aí? Uma corrida, né, que é as pessoas que gostam, que é da área fitness, né, gosta de correr e tal. Não, eu vou pra corrida tal. E aí uma corrida que tem um tema importante, que no caso é Um Grito Contra o Feminicídio. Você tá apoiando uma causa, né, que é importante, porque a gente precisa dizer não e gritar mesmo, dizer não. Chega de feminicídio, chega de violência contra a mulher. E aí, de repente, uma corrida como essa surge e tem e vem vindo outras iniciativas, né, como a Poli acabou de explicar aqui. Já pensou esse projeto crescer cada vez mais e cada vez mais ser importante e bom para essas mulheres? Isso é muito bacana, viu? Parabéns, viu, Poli, pela iniciativa.
Obrigada.
Que essa corrida cresça cada vez mais, fique cada vez maior mesmo. Tenha mais apoio do poder público, não só da prefeitura, com as secretarias, mas a Câmara de Vereadores também tem uma comissão lá, né, que é também em relação ao apoio às mulheres e tal, eu não me recordo o nome agora, mas seria interessante também apoiarem, tá? Porque os vereadores também têm que se preocupar com esse tipo de problema.
Com certeza.
Né, que, é o, que infelizmente existe na nossa cidade, né, existiram vários casos. Ilhéus está na estatística da Bahia e do país com casos de feminicídio. Isso é preocupante, né? Então, parabéns mesmo à Poli, a todos aí que participam. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Vamos continuar apoiando, sim. É, e vocês que vão participar, vão lá e digam não mesmo sempre ao feminicídio e à violência contra a mulher. Parabéns, viu, Poli?
Obrigada, Kátia. Obrigada, Carla.
Parabéns.
E um obrigado muito especial a todos os parceiros que estão aí com a gente,
pode
né?
Divulgar,
todos que estão vão estar na corrida. No presente, no domingo, que a gente vai ter aí a fisioterapia com a clínica Mesca, né? Na roda de conversa a gente vai ter a clínica Criar, com as meninas da clínica Criar também lá, falando com a gente, conversando com a gente. Temos o café rancheiro presente também no dia do evento.
Ah, vai ter café?
Né? Tem o cafezinho da, o café rancheiro, muito bom. Vou grudar minha garrafa de café.
Vou lá, quer me, quer me convidar, solta o café aí.
Porque
eu não expliquei, eu fico no apoio, gente. Eu não como, eu fico só no apoio.
Toma um cafezinho, dá um apoio moral, força. É, bora,
divulgo,
meninas.
Isso. Vou lá, tiro foto, faço vídeo.
Precisa gritar,
foto,
grita.
Exatamente.
Precisa gritar, grita e a gente vai gritar, né?
Vamos.
Então, todos os parceiros que nos apoiaram, né, financeiramente, com apoio.
Pode falar.
Teremos pode aí a Mesca, a gente tem a Arte da Jaque, Varandas, né, o Bistrô ali no Pontal, muito bom, apareçam, aproveitem. Temos a clínica da doutora Silvana Rabelo, né, que é psicóloga, Jardim Atlântico, a Prefeitura, Maramata, o Vesúvio também nos apoiando, né, a Tree Brindes, temos a o Rei da Cafe tá ali, que fica pertinho de onde vai ser o local da largada, e vão estar aberto, funcionando no domingo, para atender os atletas. A Academia VIP, né? Temos a Happy Moments, a Majestic, que é clínica de estética, a Vapt Vup, que é lavanderia, a Marília, esteticista, a Clínica Criar, Tree Brindes e a Ares, que é o nosso marketing, que está envolvido em todo... toda trajetória da corrida.
É a Gabriela FM sempre apoiando.
A Gabriela FM apoiando a gente.
Jornal do meio-dia, Gabriela FM.
Com a divulgação, né? Com essa comunicação maravilhosa. Vocês, eu acho que já estão aí, né? Cansada de me receberem aqui, né, meninas?
Não,
porque
amiga.
Falou em corrida.
Você vem falar de coisa boa, você vem geralmente trazer coisa boa pra gente falar de corrida e tal. Então, a gente nem jura, não.
A Gabriela FM apoiando na divulgação, e no domingo teremos a Carla e teremos Kátia Gomes presente lá na nossa concentração, dando apoio pra
gente.
Ainda
mais essa causa, hein, Kátia?
Vamos nessa, com certeza. Eu já apoio aí já há muito tempo essa corrida, né? No caso, já na segunda edição, na primeira também já estava participando aí, apoiando a Poli e toda a equipe. E não vai ser diferente esse ano. E aí eu quero lembrar, cadê os meus amigos da corrida? Mari, Carlos, casal aí que corre. Quem mais, Mari? Tem a Joyce também, sua amiga. Minha amiga Paty Tristão, já voltou pras corridas? Paty Tristão lá daí pro Bombom. Paty também gosta de participar de corrida. E aí, Paty, agora que já tá oficialmente aqui por Ilhéus, vai correr também ou não? Tô meio que te dando aquele empurrão. Dá tempo, gente, fazer então a inscrição aí, porque no próximo domingo, mas dá tempo fazer sim. Só entrar aí no site da Races, né?
Isso.
E fazer a sua inscrição. Ela tá ligada, obviamente, né? Nossa ouvinte querida, né? Minha amiga Paty Tristão. Vai correr? Deixa eu ver se ela disse se vai correr ou não. Só botou a carinha de sorrindo. Tá pensando ainda.
Vamos correr. Kátia te espera domingo lá.
Poli, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Tenho certeza que vai ser um sucesso.
Obrigada. Como eu falei, a gente é que agradece, né, por essa parceria sempre.
Até as próximas corridas. Ah, falar nisso, vem aí a corrida da Gabriela FM. É, e aí, Polly já me disse que vai correr, né?
Lógico.
Dessa vez você vai só pra se divertir.
Isso aí.
Não vai ficar naquela agonia
da organização.
Da organização.
Não, dessa vez eu vou pra correr.
Ah, então pronto. Então, vem aí a corrida. Cadê a data, Carla Menezes? Em maio.
Tá.
Corre aí pra mim, pelo amor de Deus. Tô aqui procurando, achei. Aí, ó, Polly já sabe, 23 de maio. Polly que me disse aqui, Kátia, 23. 23 de maio. E eu achei interessante o horário. 4 da tarde.
Isso aí. Mesmo horário que vai ser a da catedral também. Estarei, já aproveitando o gancho, né?
Estarei lá apoiando.
Espero que sim, né?
Apoiando.
Espero que sim. Não, correndo. Você vai correr comigo. Kátia Gomes vai correr comigo lado a lado. Eu vou no ritmo dela. Mas vai. Aguenta.
Alô, Nathalie Alves, minha personal, você vai ter que me preparar, minha
filha. Vamos, a gente vai na caminhada. Nathalie, ela vai estar em boas mãos, a gente vai na caminhada tomando uma aguinha ali, eu vou tomar conta
caminhada,
dela, mas
sim.
Ela vai.
Caminhar com certeza.
Ah, vai. Dessa vez ela não me dá uma zero, não.
Então eu quero te ver lá se divertindo também. Então, próximo domingo agora, a corrida Um Grito contra o Feminicídio. Sucesso, tá? E a gente se vê lá.
Obrigada.
Obrigada, Polly.
Obrigada, Polly.
12 horas e 51 minutinhos. Mandar um abraço aqui pra Jeane, da Hiper Bombom. Tá acompanhando o Jornal do Meio Dia, Gê? O Paty tá aí só te perturbando o juízo. Beijo pra galera toda da Hiper Bombom, ali no Malhado. Meus amigos queridos, eu sou cliente também. Só não posso estar comendo muita paçoca mais, né? A dieta não permite, né? Só de vez em quando. Amo paçoca com café, viu? É uma delícia. Paçoca. Ave Maria.
Você não vai ter que arrumar a paçoca pra ela.
Você não tem noção, não. É bom que dá um gás, minha filha. Paçoca com café, você não tem ideia, não. Fica a dica. Mas pergunte seu nutricionista se você pode. Depois não vai dizer que foi eu que mandei comer, paçoca. Que não é assim. Cada um é cada um. Ai, Polly. Obrigada, Polly. Beijão, viu? Volte sempre. Polly já é de casa, já. Ó, mandar um abraço pra toda essa galera aí que gosta de corrida, que participa das corridas em Ilhéus. É muito bom ver Ilhéus, né, Carla, movimentada com tantas corridas. Você lembra que o secretário de esportes, né, professor Vinícius, esteve aqui?
Uhum.
E falou, né, do quanto realmente...
Essa movimentação é importante.
É importante ter sido isso. Boa pra Ilhéus. E tá crescendo cada vez mais,
sim,
né? Cada vez mais surgindo novas corridas. Que bacana,
e né? Por causas mais, né, mais fortes ainda.
É, exato. Dá uma passadinha direto no WhatsApp, vê se tem alguma mensagem de ouvinte para divulgar, porque já a gente finaliza, porque já são 12 horas e 52 minutinhos. Vamos de informação, olha, ex-funcionário é suspeito de desviar mais de 60 carros de locadora no sudoeste da Bahia.
Menino, simples assim.
Menino, a Polícia Civil recuperou 68, ó. 68 veículos desviados da frota de uma locadora em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. A investigação aponta a existência de um esquema para retirar automóveis da unidade da empresa e revendê-los de forma irregular. O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, lá de Conquista. De acordo com a polícia, o esquema teria começado em junho de 2025. Um ex-funcionário da locadora é suspeito de usar a função que exercia para simular contratos de locação sem clientes reais vinculados e liberar os veículos como se as retiradas fossem regulares, tá? Após a saída da frota, os automóveis eram repassados a outro investigado apontado como responsável por intermediar e concluir as vendas a terceiro, segundo os investigadores. Os veículos eram negociados por valores abaixo de mercado para facilitar a venda. Enfim, se deu mal. Agora, meu amigo, vai se resolver com a justiça aí. Mudando de assunto, Carla, PM da reserva é internado com suspeita de envenenamento após consumir açaí entregue por homem. Isso ocorreu aqui no estado da Bahia, né?
Pois é, um policial da reserva de 56 anos, ele foi hospitalizado com suspeita de envenenamento após consumir alimentos entregues por um homem não identificado no povoado de Baraúna, que fica na zona rural de Barreiras, no oeste da Bahia. E segundo a apuração aí da TV Oeste, que é a nossa fonte nessa matéria, que é afiliada à Rede Bahia, na região, o caso aconteceu na terça-feira, viu? Na última terça-feira aí, um homem ele foi até a residência do sargento da reserva levando uma sacola com marmitas, duas garrafas de suco e duas embalagens de açaí. O entregador teria informado que o açaí era um brinde enviado pela Câmara de Dirigentes e Lojistas, ou seja, a CDL.
Nunca.
Após consumir um dos açaís, o policial começou a passar mal, apresentando tontura e perda de consciência. Gente do céu. Entrou, né, a produção da TV Oeste entrou em contato com a CDL, mas não obteve retorno até a última atualização da matéria. Kátia, a esposa da vítima ela acionou o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, que realizou o socorro, e cerca de 20 minutos depois, por volta das 13h50, o suposto entregador foi visto nas proximidades da casa. Que situação, hein?
Inclusive, a Polícia Militar, em nota, informou que equipes da Rondesp realizavam patrulhamento em Barreiras quando foram acionados para verificar uma ocorrência de furto de veículo. E no local, um homem relatou que o tio, policial da reserva, teve o carro subtraído por um indivíduo, e ele também contou que horas antes o parente havia consumido alimentos entregues por um homem não identificado. Que coisa horrível. Inclusive, a sacola com os alimentos e todo o material recebido na residência foram encaminhados, obviamente, para o DPT, para a perícia. E o sargento da reserva permanece internado no Hospital do Oeste, em Barreiras, sob cuidados médicos. Gente, que coisa assustadora, né? Vamos falar agora de uma operação aí da Polícia Federal, que é alvo na Bahia de operação contra Fernando Bezerra Coelho, é parente de ex-senador. Recebeu quase aí 200 milhões de suposto esquema. Então, o alvo em Salvador da operação deflagrada contra o ex-senador Fernando Bezerra Coelho, ontem, é parente dele e dono de uma construtora que recebeu quase 190 milhões de reais em repasses. Segundo a Polícia Federal, o dinheiro é fruto de um esquema de fraudes em licitações, corrupção e lavagem de dinheiro que está em investigação, que deveria ser para obras de infraestrutura em Pernambuco. O ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, e o deputado Fernando Filho, que são filhos do ex-senador, também estão na mira da investigação, né, Carla?
Isso, o homem investigado na Bahia, ele foi identificado como Pedro Garcês de Souza. Ele teve mandados de busca e apreensão cumpridos em sua residência, em um condomínio de luxo localizado no Horto Florestal, bairro Nobre da capital baiana, e também na sede da empresa A Liga Engenharia Limitada. A Operação Vassalos foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Flávio Dino. A decisão cita a meteórica ascensão da prefeitura, da preferência municipal, por uma única empresa e do investigado. Os dados e valores pagos estão disponíveis no portal Tome Conta do Tribunal de Contas de Pernambuco, onde há uma lista dos maiores destinatários de recursos de Petrolina. Em 2017, a Liga Engenharia Limitada recebeu valores do município de mais de 1 milhão, saltando para mais de 55 milhões em 2024, hein, Kátia?
Que coisa, hein, gente? Toda hora é uma novidade, viu? Então tá aí, né? Durante o cumprimento dos 42 mandados em Pernambuco, Bahia, São Paulo, Goiás, Distrito Federal, os agentes apreenderam dinheiro vivo, uma coleção de relógios e um carro de luxo. O material encontrado em Salvador não foi detalhado, tá? A produção, claro, os jornalistas tentaram entrar em contato, mas não conseguiu contato com a defesa de Pedro Garcês de Souza e da Liga Engenharia. Os advogados de Fernando Bezerra Coelho e os filhos disseram que vão se posicionar depois de ter acesso aos autos do processo. Já a Procuradoria-Geral de Petrolina afirmou que não tem conhecimento das justificativas para a ação da Polícia Federal. Agora a gente vai falar sobre chuva aqui na Bahia, viu, gente? Porque deixou aí, tem cidades da Bahia que ficaram numa situação complicada. Hospital, academia alagados, queda de raios, ruas destruídas. Então, diversas cidades da Bahia registraram ontem, né, grandes volumes de chuva e uma série de transtornos provocados pela força da água. Houve alagamentos em hospital público, estabelecimentos comerciais e ruas, além da destruição de vias públicas em municípios como Alagoinhas, Jequié e Cícero Dantas. Cícero Dantas, então, nossa, situação bem delicada. Todas as cidades do estado, como a gente já vem falando aqui durante a semana, todas as cidades do estado da Bahia estão sob alerta laranja de perigo. Ontem estava mais ou menos como está agora, aí estava até mais aberto. Aí, de repente, a tardezinha já fechou o tempo e choveu bastante, né? Em Ilhéus, daqui a pouco a gente fala a previsão do tempo. E aí, Cícero Dantas, um hospital público ficou alagado e ruas ficaram destruídas após uma forte chuva que atingiu a cidade. e na tarde de ontem, conforme informações da prefeitura, mais de 88 milímetros de chuva foram registrados em Cícero Dantas. Vídeos do Hospital Municipal Luiz Eduardo Magalhães mostram que a água se acumulou no chão, deixando pacientes ilhados. Agora vamos direto para Alagoinhas. Na cidade de Alagoinhas, localizada na região de Feira de Santana, estabelecimentos ficaram alagados devido à chuva de ontem. Moradores registraram a situação de uma academia e de uma loja de roupas. Segundo a Defesa Civil, o município registrou 72 milímetros de chuva, sendo 69 milímetros concentrados entre as 7 da noite e as 9 horas da noite. Olha só como foi rápido, né? E também tem o município de Aurelino Leal, já aqui no sul da Bahia, lá choveu bastante também, né, Carla? Em Aurelino Leal, ontem, muita chuva.
É, exatamente. Lá em Aurelino Leal, no sul do estado, ao menos 10 árvores caíram na BR-101. Isso aconteceu ontem devido às fortes chuvas. E conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, a estrada foi completamente interditada devido às obstruções da via. A estrutura ficava no bloco 6 do condomínio acima e uma laje e caiu devido à umidade após a chuva. Ainda, segundo a Defesa Civil, viu, Kátia, a estrutura de madeira do telhado estava fragilizada e com a presença de cupins. Em nota, o Corpo de Bombeiros detalhou que a queda da estrutura danificou tanques de armazenamento instalados na parte superior do prédio, o que causou vazamentos. Complicou tudo, né, Kátia?
Que coisa triste, hein? Sim. Aí a gente aproveita para divulgar a previsão do tempo. Em Ilhéus, nesse momento, faz 29 graus e está nublado, segundo a previsão aqui do Instituto Nacional de Meteorologia em tempo real. E a gente olhando aqui, né, daqui do estúdio, a gente vê que realmente está nublado. Então, nesse momento, 29 graus, mínima de 24, e há previsão de chover a partir das 3 da tarde, tá? Tá aqui, tem previsão de chover a partir das 3 da tarde, tem previsão de chuva também para amanhã, para sábado e para domingo e para os próximos dias. Mas pode mudar, né, gente? A gente vai continuar acompanhando. Aproveitar, dar uma resumida, trazer informações sobre Minas Gerais, né? Ontem a gente falou sobre isso aqui. Olha, chuva volta a atingir Minas e mortos sobem para 54. Número do terceiro dia de busca já, gente. Que coisa triste. Então, o Corpo de Bombeiros entrou hoje no terceiro dia de buscas por desaparecidos nos escombros em Juiz de Fora e Ubá, que são as duas cidades mais atingidas. Infelizmente, os números atualizados até hoje, às 7h30 da manhã de hoje, eram 48 mortos e 13 desaparecidos em Juiz de Fora, 6 mortos e 2 desaparecidos em Ubá, que totaliza esse número aí absurdo, tá? Você fala. Então, assim, é uma situação complicada mesmo e triste por lá em Juiz de Fora e Ubá. As buscas chegaram a ser interrompidas na última madrugada devido ao volume de chuva e ao risco de novos deslizamentos, e algumas ruas precisaram ser evacuadas, tá? Então, infelizmente, a chuva voltou a cair durante a madrugada. Choveu 113 milímetros em Juiz de Fora e novas casas desabaram. Segundo o Corpo de Bombeiros, a princípio não há registro de novas vítimas. Mas, meu Deus, esse número de 54 já é absurdo, né?
Muito.
Desde o início da semana, o temporal deixa dezenas de mortos e mais de 3.500 pessoas desabrigadas ou desalojadas. A Defesa Civil já registrou quase 1.300 ocorrências desde a última segunda-feira, lá em Juiz de Fora, e a previsão é de chuva de pelo menos até amanhã, na sexta-feira. Então, muita gente ajudando já de várias partes do país. Eu vi ontem entrevista de um mineiro de Divinópolis, que fica em outra região de Minas, mas que foi para lá ajudar levando água. Aí ele falou, poxa, quando aconteceu no Rio Grande do Sul, eu fui lá levar, ajudar, por que não no meu estado? E muitas pessoas ajudando, né, Carla? Empresários com boas iniciativas, inclusive, né?
Exato, Kátia. A gente cita aqui o dono da CIMED, né? Ele anunciou que vai perdoar todas as dívidas e repor todos os produtos das farmácias atingidas pelas fortes chuvas lá em Ubá e Juiz de Fora.
Ele fez isso também com Itabuna, né? quando ocorreu essa última enchente. Lá no Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Isso é bom ver que a gente ainda tem empresários de bom coração, né, que tem boas iniciativas, tá? Obviamente, isso aí para ele não vai ser nenhum prejuízo, gente. Pelo contrário, ele está preocupado.
Muito pelo contrário,
Ele está preocupado em ajudar essas pessoas a se reerguerem, né? Porque se cada um fizer alguma coisa, fizer a sua parte do ano, seja um litro de água, um quilo de alimento, roupas, já vai estar ajudando do mesmo jeito, tá bom? Bem, 1h05 a gente vai finalizar, tá? Mas rapidamente só trazer aqui a informação que acaba de chegar. Cadê? Ah, tá. Pronto. Depois a gente olha com calma aqui, que é uma informação da Polícia Militar. Depois a gente olha com calma e qualquer coisa traz amanhã no Jornal do Meio-Dia. Só para finalizar, lembrando que amanhã, dia 27, a partir das 7h08 da manhã, vai ter novamente manifestação em prol da lavoura cacaueira, em prol do cacau. A mesma manifestação que ocorreu da última vez, mês passado, vai ocorrer amanhã também, ali nas proximidades do Porto de Ilhéus, na Avenida Soares Lopes. Bem, então a gente encerra por aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do JMD. A todos, boa tarde. Boa tarde para você também, Carla, e até amanhã.
Boa tarde para você também, Kátia, até amanhã. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex. Inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universos Calçados e Acessórios. Tem crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Sono e Lar Móveis. Móveis, camas e colchões de qualidade. Fica no Malhado. E o WhatsApp é o 3231-8912. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.